ter a crença na gente mesma, né? Então, acho que é o primeiro passo. E o segundo é contar com rede de pessoas que te apoiem, né? Busca aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar que sabe que você tem valor e que vai te dar aquela palavra de incentivo na hora que você precisa. Porque acho que todo mundo precisa de incentivo e de chance, né? E todo mundo tem potencial. Acho que isso que é a coisa mais importante que a gente tem que sempre lembrar. E fuja daqueles que dizem que você não consegue ou você não pode, né? Porque claramente todo mundo pode. E acho que é isso que eu tento passar para a minha equipe e sempre acredito piamente nisso.
Mulheres Positivas. Oferecimento Johnny Walker. Keep walking pela equidade. Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.
Os pingos nos is. Iuni Incorporadora, o novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
O CMO Summit vai reunir mais de 50 CMOs de empresas líderes para discutirem os novos rumos da comunicação. Em uma viagem para Marte entre 8 e 12 de março, profissionais de empresas como Microsoft, McDonald's e Santander compartilham seu expertise em um evento totalmente online e gratuito. Se inscreva em www.cmosummit.com.br e se prepare. Te vejo de 8 a 12 de março.
Ok, chefe, já chamei a Pancrom. A melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma?
Pancrom Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
São Paulo, 3340-6901.
São Paulo, 3340-6901.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que acompanham a Jovem Pan. A frente fria, que foi a responsável pela chuva no fim de semana na altura do sudeste do Brasil, agora perde sua força, se afasta da região, mas a presença de áreas de instabilidade ainda deve manter as condições de chuva. A terça-feira vai ser um dia com pancadas desde a costa do Rio de Janeiro até as áreas mais ao norte do país e com grandes acumulados de chuva em muitos municípios do norte de Goiás, de Mato Grosso e também em muitas áreas da região norte do Brasil, especialmente o Pará, o Amapá, Rondônia, também Acre e oeste do Amazonas. Enquanto isso, a região sul do Brasil terá tempo mais firme, assim como em Mato Grosso do Sul e a região do Pantanal em Mato Grosso. A temperatura vai ficar em torno dos 16 graus ao amanhecer em Curitiba, mas mesmo com previsão de chuva, o sol já consegue aparecer e aí a máxima chega aos 28 graus. Em Palmas, no Tocantins, vai fazer 33 graus. Na capital paulista, também deve chover, mas já de maneira mais isolada, e a máxima deve alcançar os 28 graus amanhã à tarde. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is.
620. E há pouco, o procurador Deltan Dallagnol comentou o assunto do dia envolvendo Lula. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, conforme dissemos, anulou as condenações de Lula na Lava Jato por entender que seus processos deveriam correr em Brasília e não em Curitiba. É preciso dizer três coisas sobre isso. Um, a condução dos casos em Curitiba foi decidida N vezes pelos tribunais, inclusive STF, e assim seguiu as regras do jogo então existentes. Contudo, houve uma expansão gradativa do entendimento do STF de que os casos da Lava Jato deveriam ser redistribuídos pelo país. Assim, recentemente, o STF retirou de Curitiba casos envolvendo políticos do MDB em corrupção na Transpetro, do grupo Petrobras. Embora então vencido, o ministro Fachin entendeu que o tribunal precisava ser coerente e apartidário, aplicando o mesmo entendimento ao ex-presidente. Partindo do pressuposto que endosso de que o ministro Fachin sempre teve uma atuação correta e firme, inclusive na Operação Lava Jato, concluímos que ele, apesar de entender de forma diferente, aplicou o entendimento estabelecido pela maioria da segunda turma do STF. Esse é mais um caso derrubado num sistema de justiça que rediscute e redecide o mesmo dezenas de vezes e favorece a anulação dos processos criminais. Tribunais têm papel essencial em nossa democracia e devem ser respeitados, mas o sistema de justiça precisa de aperfeiçoamentos. 2. Processos envolvendo o ex-presidente serão retomados em breve em Brasília, mas com reais chances de prescrição. Várias questões serão rediscutidas nos tribunais. Nada disso, contudo, apaga a consistência dos fatos e provas sobre os quais caberá ao judiciário a última palavra. 3. Saindo do caso concreto, é preciso abrir os olhos para os amplos retrocessos que estão acontecendo no combate à corrupção. Por exemplo, fim da prisão em segunda instância, novas regras que dificultam investigações e condenações, propostas que desfiguram a lei de lavagem e de improbidade. Precisamos discutir essas amplas mudanças em curso, e aqui não falo mais do caso concreto, para decidir se queremos ser o país da impunidade e da corrupção, que corre o risco de retroceder 20 anos no combate a esse mal, ou um país democrático em que impere a lei. Fiuza.
É, o Deltan Dallagnol perdeu a oportunidade de dizer que é um absurdo o STF atropelar decisões de instâncias já tomadas, né? de instâncias inferiores já tomadas, né? Sentenciadas. O STF está indo lá metendo o bisturi, né, nessas sentenças por uma questão processual. Se ele acredita, então, que o foro não deva ser, os novos processos que passem, né, para outras cortes, para outras áreas de abrangência, né? Mas ele vai lá, como disse o próprio Dallagnol, no transcurso dos processos e das sentenças, os tribunais avalizaram. Então, eu acho que o Dallagnol perde a oportunidade de dizer, se no transcurso dos processos e das sentenças estava avalizado, a decisão é perfeita. Como é que você reabre essa decisão? Não entendi o que quis dizer o Dallagnol.
Diga, Zé.
Olha, Vitor, quando ele diz aí rediscute, redecide, é uma situação muito complicada e muito séria para a justiça. Porque a ideia da lei é dar estabilidade. E a segurança jurídica é fundamental para que você não seja surpreendido amanhã. Nós estamos hoje aqui fazendo o programa, e amanhã alguém aprova uma lei proibindo o programa, aí você pode ser levado à cadeia e falar, mas quando eu estava apresentando o programa, era permitido, não era ilegal? Então é por isso que se tem a segurança jurídica. Esse eterno rediscutir e eterno redecidir está arrasando com a imagem do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência era para viver por anos e anos a fio. Eu sou do tempo aqui em que eu cobri o Supremo Tribunal Federal, que eu me lembro da postura de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vou contar aqui um detalhe. Durante um coquetel, chegou um advogado querendo demonstrar aproximação, bateu no ombro de um ministro do Supremo e, todo descontraído, disse assim: "E aí, ministro, qual é a novidade? Quais são as novidades?" E o ministro sério respondeu: "Olha, a grande novidade é esta sua aproximação, esta sua intimidade comigo. Isto é novidade." Então veja bem como os ministros do Supremo Tribunal Federal se portavam, ou devem se portar, porque queiram ou não, Quem se aproxima de ministros do Supremo Tribunal Federal dessa forma quer fingir uma certa intimidade e vende isso. Quando eu digo vender, é dar a impressão de que conhece, de que é um mestre no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vê agora que os ministros do Supremo estão falando além dos autos, eu acho positivo, acho transparente, né? Mas que vai totalmente contra essa ideia de segurança jurídica. O Deltan Dallaiol, ele fala muito bem sobre ali o que se chama de juiz natural da causa. Isso já foi discutido. Foi discutido lá no Tribunal Regional Federal, foi discutido primeiro lá com o Sérgio Moro, depois no Tribunal Regional Federal e no Supremo. A Lava Jato chegou um momento que foi para o Supremo. O juiz Sérgio Moro pegou tudo e mandou para o Supremo. E aqui o Supremo falou, não precisa ficar tudo aqui. Nós vamos ficar com este aqui, caso, e o resto volta. Foi assim. Então agora, depois de tudo pronto, vem dizer que lá atrás estava errado, a história é isso aí, é não julgar e prescrever. A prescrição é a palavra aí usada pelo procurador Deltan Dallaiol.
Agora a economia aqui em Os Pingos nos Is. Vamos ao Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo nos Is. Hoje foi dia dos ursos e a bolsa caiu com força. O dólar disparou, todos os setores da B3 fecharam no negativo. A bolsa já estava caindo, o risco país já estava subindo, né? Estava 200 pontos, com a preocupação do alastramento da pandemia do coronavírus no Brasil. Quando, de repente, saiu a notícia que o ministro Edson Fachin, do STF, anulou todos os atos sobre Lula na Lava Jato de Curitiba. Imediatamente os juros futuros dispararam na B3, a bolsa despencou com força e o dólar saltou para cima de 5,80. O Ibovespa hoje afundou 4%. Terminou essa segunda-feira bem feio, aos 110.612 pontos, na mínima do dia. O dólar, que ficou bastante a risco depois da notícia, terminou o dia aos R$5,81, com 2,30% de alta, maior nível desde outubro do ano passado. E o risco país, que estava 200 na hora da notícia, terminou o dia aos 216 pontos. Eu sou Pablo, nos vemos amanhã.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
E agora as mensagens dos nossos ouvintes e espectadores aqui em Os Pingos nos Is.
Boa noite, pessoal do Pingo nos Is, quem fala aqui é Barcelos, aqui de Vila Velha, Espírito Santo. Eu quero aqui deixar minha indignação com essa decisão de Fachin de libertar Lula, de liberar Lula. Eu já quero dizer também que a maior culpa é do Senado, que não toma decisão, que não faz o lava-toga, né? E fica aí olhando, batendo palmas, sem tomar uma decisão realmente que tem que ser tomada.
Boa noite, Vitor, Fiuza, Augusto, Zé Maria. Aqui quem fala é o Ilex, de Ariquemes, Rondônia. Queria dizer que eu acompanho o programa todos os dias, sou fãzaço do programa e queria falar um pouco também sobre essa decisão do ministro Fachin, que no meu ponto de vista é uma decisão totalmente arbitrária, uma decisão ideológica e reflete realmente o que nós vivemos no país, que é o país da injustiça.
Oi, pessoal dos Pingos, Zé Everton, de Viçosa, Minas Gerais. Sobre essa ação do ministro de hoje, é mais um tapa na cara da população. É o que eu venho pensando sempre. Enquanto o sistema judiciário brasileiro for da forma que é indicado por político, por presidente, vai ficar sempre nesse toma lá da cá. A população tem que se unir em uma só voz e para construir um judiciário imparcial e independente que puna com rigor quem quer que seja. É isso aí, é a minha opinião. Boa noite.
Luiz Fabiano, Santos da Descanto, São Paulo. É muito triste receber essa notícia. E ver que simplesmente, né, não há mais Constituição no Brasil, que as instituições de fato não estão exercendo o seu papel e que vale apenas o interesse pessoal, né, político, o cunho político, enfim, passando por cima de tudo, de qualquer valor. É realmente lamentável, estamos vivendo um momento muito triste no Brasil.
Perfeito, muito obrigado a todos pelas mensagens. Daqui a pouco o resultado da nossa enquete desta segunda-feira. Agora mais um depoimento da série O Brasil Não Pode Mais Esperar. Vamos ouvir Basílio Jafé, presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis.
Não pode mais esperar.
O Brasil tem uma dívida interna equivalente a 90% do seu PIB. É a maior do mundo entre os países em desenvolvimento. E ela tende a aumentar nas condições de hoje. Temos que trabalhar muito para evitar que isso aconteça e evitar que ela se torne insustentável. Para isso, é essencial que seja realizada a reforma administrativa, a simplificação tributária e que sejam aprovadas as principais legislações da macroeconomia, a saber, o marco regulatório do saneamento básico, a lei geral do gás, a lei geral das ferrovias, a regularização fundiária e a lei geral do licenciamento ambiental. Dessa maneira, conseguiremos prover ótimos investimentos e a geração de muitos empregos, que serão a grande solução para o nosso país.
O Brasil não pode mais esperar.
Muito bem, então depoimento de Basílio Jafé, repetindo, presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo. Agora, resultados da enquete desta segunda-feira. A nossa pergunta hoje foi a seguinte: você concorda com a decisão de Fachin de anular as condenações de Lula na Lava Jato? 59% dos que votaram não concordam, 41% concordam. Foram ao todo 212.964 respostas no portal da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br. Muito obrigado a você que participou. Por hoje é só, a gente fecha por aqui a edição desta segunda-feira de Os Pingos nos Is, mais uma vez registrando e agradecendo a você pela companhia, pela excelente audiência no programa de hoje. Em determinado momento aqui, mais de 160 mil pessoas nos assistindo pelos nossos canais do YouTube, além, claro, de todos aqueles que nos ouvem pelo rádio, nos acompanham pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Muito obrigado a você que está sempre conosco, a você que esteve conosco especialmente nesta segunda-feira. É muito bom ter a sua companhia, contar com a sua parceria aqui em Os Pingos nos Is. Estivemos aqui com Augusto Nunes, a quem já agradecemos, e agradeço também aqui aos parceiros Guilherme Fiuza e José Maria Trindade. Valeu, Fiuza, uma boa noite, até amanhã.
Obrigado, Vitor, obrigado, Zé, obrigado ao mestre Augusto, e obrigado a você, até amanhã.
E José Maria Trindade, em Brasília, boa noite, Zé, até amanhã.
É isso, um início de semana pesado, mas é a nossa função. Entregamos um produto aí muito bom e conversa muito boa. Muito obrigado, muito boa noite, Vitor, boa noite, Fiuza, boa noite a todos. Vamos lá, Vitor.
A íntegra da edição de hoje de Os Pingos nos Is fica disponível no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Na sequência, você acompanha o Rolê de Notícias com Felipe Xavier e Patrick Maia. Uma boa noite a você, até amanhã.
Hoje no Rolê de Notícias, cai a máscara de Luciano Huck. Apresentador aparece dirigindo táxi com passageiros sem máscara.
Dória gasta 90 milhões em publicidade para ficar bem na foto.
E por conta da pandemia, vereadores cariocas cancelam homenagem a Nicolás Maduro.
A pandemia não traz só coisa ruim.
É, eu sou Felipe Xavier.
E eu sou o Patrick Maia.
E esse que é o Rolê de Notícias.
É isso que ele falou.
Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora. O novo vive em você.
O apresentador Luciano Huck gravou um quadro que foi ao ar no Caldeirão no último sábado, e um detalhe chamou a atenção de todo mundo. O Luciano Huck estava dirigindo um táxi sem máscara.
As participantes do quadro, que eram transportadas no banco traseiro do táxi, também estavam sem máscara.
É, pensando na corrida presidencial, pelo visto ele também tá querendo roubar votos do Bolsonaro.
Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo.
E só.
Mas eu entendo um pouco a dor do Luciano, sabe? É meio difícil toda a máscara cobrir todo o nariz.
Agora, eu acho inadmissível, eu acho isso uma pouca vergonha, né? Onde já se viu, pô?
E eu não tô falando de máscara, não. Tô falando de copiar o quadro do Gugu. Pô.
Que coisa feia.
Feio, né?
Por isso que eu prefiro carro de aplicativo.
Porque eles usam máscara?
Não, porque eles não são o Luciano Huck.
Não, imagina, né? Você tá ali com o aplicativo, tá chegando seu motorista. Luciano Huck num Sandero Prata?
Eu tô bem de boa. Se bem que, cara, pensando bem, eu prefiro o Luciano Huck dirigindo um táxi do que Brasília.
O governo de São Paulo renovou contratos de publicidade no valor de 90 milhões de reais. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
90 milhões? O que será que é mais importante, hein? Uma campanha publicitária ou uma campanha de vacinação?
Uma campanha eleitoral.
Bingo!
Ah, e que não basta só vacinar, né? Tem que contar que vacinou. Senão é igual o cara pegar a Paola Oliveira e não contar pra ninguém, pô. Que
qual
graça
é
tem?
Qual é a graça? Que você tá brincando? Se bem que, cara, ó, com o tamanho da rejeição que o Dória anda... Eu acho que 90 milhão tá uma pechincha pra arrumar a foto dele.
Pois é, parece que a divulgação dessa notícia provocou uma saia justa no governo. Quer dizer, calça justa.
Vai, vai no bombo, tan-tan. Vem no bombo, tan-tan-tan. Vai, vai no bombo, tan-tan. Vem no bombo, tan-tan-tan.
E depois de ser publicado um decreto com novas restrições às atividades comerciais e de circulação de pessoas no Rio, os vereadores cariocas cancelaram uma homenagem que fariam ao ditador e presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
Não, pra mim não tinha que cancelar a homenagem ao Maduro, tinha que cancelar o Maduro.
É verdade mesmo. A homenagem tinha sido aprovada em 2014 e foi proposta pelo ex-vereador Leonel Brizola Neto, do PSOL, ou seja... O fruto nunca cai longe do pé, né?
Homenagear o Maduro é fácil, né? Eu quero ver e morar na Venezuela, meu.
Eu acho bom a gente ver que tem gente da esquerda apoiando uma homenagem dessa pra não deixar nenhuma dúvida, né? Pra eles, a Venezuela é um exemplo.
Não é um exemplo mesmo, né? Inclusive, na Venezuela, ninguém fala de Covid.
Nada.
Até porque eles estão preocupados mais é com o que eles vão comer no almoço.
Se vai ter
seguinte.
Um papel higiênico,
né?
Agora, se aqui é uma notícia boa envolvendo crime, se prepare, porque um ladrão no Mato Grosso do Sul se arrependeu de ter roubado uma televisão e decidiu comprar um aparelho novo para repor o da vítima.
O meliante arrependido parcelou a TV em 10 vezes e mandou entregar na 6ª Delegacia da Polícia Civil em Campo Grande.
E agora a gente já pode dizer que depois do caminhão do Faustão vem aí o camburão do Faustão.
Você vê que o crime não compensa mesmo, né? Ele parcelou. Se compensasse de verdade, ele comprava à vista, não
é? É lógico, olha, o cara roubou e agora quer devolver em parcelas pra ganhar fama de bonzinho? Que esse cara tá esperando pra virar político?
Pois é, provavelmente agora esse ladrão deve estar assaltando alguém pra repor o dinheiro da pessoa que ele assaltou pra poder comprar a TV pra pessoa que ele roubou.
Pois é, eu achei interessantíssimo, uma espécie de corrente do mal e do bem ao mesmo tempo.
Exatamente, esse é o típico caso de furto qualificado. E do ladrão também, né?
É verdade. Se todo ladrão fosse assim...
Né?
O cantor Projota, que está confinado na casa do BBB, chamou a atenção dos telespectadores ao se recusar a comer uma lasanha.
E vale lembrar que esse danado aí também se recusou a comer estrogonofe. Estrogonofe! Estrogonofe!
Cara, isso é muito filho de vó, né? O cara não come lasanha, não come estrogonofe. Isso sim é um motivo de verdade pra cancelar alguém, né? Cadê o Felipe Neto uma hora dessa, Felipe? Gente?
Não, e pensar que uma das músicas de maior sucesso do Projota se chama Moleque de Vila. Só se for da Vila Madalena, meu irmão. O cara fala que é da periferia, de São Paulo, da quebrada. Você fala periferia, cara? Que periferia? Alphaville, tá ligado,
mano,
irmão?
Sou da periferia, sou do Alphaville, aí
segue,
mano.
Você tá brincando,
mano.
Tio?
Pra chegar na nossa quebrada, você tem que parar na Guarita e mostrar o RG, certo?
Se você encrencar com a gente arrebenta você na quadrinha de tênis.
Pois é, né? Como todo cantor, parece que o Projota prefere mesmo é macanja.
É, eu acho que é verdade. Quem se alimenta de discórdia, eu acho que não vai sobrar espaço pra lasanha. E a Glória Maria, cuja idade permanece um grande mistério, desafiou seus seguidores a descobrirem a data em que ela vai se vacinar contra a Covid-19.
Pois é, a Glória disse em seu Instagram que daria um prêmio para quem conseguisse fotografar ela tomando a vacina.
Eu acho bem fácil descobrir a idade dela. É só pegar aquele negócio do carbono 14 lá na USP, dois palitos a gente sabe.
É, tá vendo? Idade da Glória Maria. Isso a Globo não mostra.
É verdade, ninguém sabe a idade da Glória Maria, nem Deus. Mas pra quem cobriu a coroação da Rainha Elizabeth, acho que já dá pra gente ter uma boa ideia, né?
O prefeito Nilson Kaffer, de Guarani do Oeste.
De onde?
Guarani do Oeste.
Rapaz, eu achei que você falou Guarani do Leste, eu tenho parente lá. Ainda bem, segue aí.
Prefeito de Guarani do Oeste chamou atenção por causa de uma medida que ele tomou para conter aglomerações na cidade. O prefeito apagou as luzes da praça matriz do município.
Agora, ele não entendeu que o pessoal gosta mesmo de se aglomerar no escurinho?
Pois é, se a escuridão resolvesse o combate à Covid, o Amapá não tinha caso nenhum, gente.
Qual é que é? O que esse prefeito tá pensando? Que Covid é igual mariposa que fica em volta da lâmpada? Não, é outro bicho.
Em protesto, os cachorros da cidade foram todos mijar na frente da prefeitura. E com essa, o rolê de notícias de hoje ter... notícias?
Tudo bem, eles entenderam.
O rolê de notícias de hoje termina por aqui. Assista a gente de segunda a sexta-feira, sempre depois dos Pingos nos Is, na rádio ou no aplicativo da Panflix.
Você também tem que seguir a gente no youtube.com/rolê de notícias. Você tem redes sociais, é adepto, @rolê de notícias. Nós estamos em todas, é isso aí.
E como é que foi seu primeiro dia de lockdown?
Lockdown? É.
Paulista vazia, né?
Pois é, mano. É, eu tô pensando em dormir aqui, você acha possível?
Tem que falar com o chefe, né? Você trouxe edredom?
Ah, mas eu não uso edredom, não. Então, eu dou um papelão bom ali. Nossa, minha mãe vai adorar saber que eu tô morando na Paulista.
Ó. Oh.
Subindo de vida, né?
Né?
Rolê de notícias. Oferecimento Uni Incorporadora. O novo vive em você.
Jovem Pan, My Summer Station. É verão na Jovem Pan.
Tastes like strawberries on a summer evening.
Jovem Pan.
100,9. Jovem Pan.